Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast de Talisma 3, A Magia Através do Multiverso. Bem-vindos, né, a mais um momento aí da saga Talismã em Talisma 3, A Magia Através do Multiverso. E vamos seguir a partir da página 316, quando Talis se livra do caos da maldição de Merlin e seguimos em batalha. Seguindo, Stalys estava indo com tudo para cima de Horvath, que consegue rebater os feitiços dela jogando ela para longe. Horvath ordena que seus aliados fiquem de prontidão. Então a gente viu que naquele momento a Stella foi pra cima dele por ele ter matado o Dominique, né? E aí Talis derruba todos os BRs, mas Mônica vai lá e consegue tocar o coração do Talis e trazer ele de volta, trazer a sua consciência, suas memórias de volta. Talis recupera a consciência, mas em função disso, o Horvath e todos os aliados dele ficam rudos na batalha. Porque Stella ataca Horvath fortemente, ele consegue rebater ela, joga ela pra longe e pede para que todos fiquem em prontidão. Então a Stella ali se recupera, volta pro lado dos BRs. Talis chama ela de volta. Então os grupos ficam separados agora, Horvath de um lado e Talis e os outros, o BRs de outro. Vemos os 108 BRs com Talis e os Guardiões na frente. Contra Horvath, 625, e os mais de 20 bilhões de soldados. Todos em um campo que havia ali na floresta, perto do castelo deles, frente a frente. Talita estava um pouco mais atrás e não foi notada. Talis toma a frente e Horvath também, sendo eles os dois líderes de cada exército. Então aqui a gente vê esse momento aí de prontidão das duas equipes indo em combate de frente, uma contra a outra, né? De frente uma para outra. Nesse momento. E aí os dois líderes tomam a frente antes da batalha e conversam. Talis e Horvath, veremos essa conversa. Talis diz, Horvath, eu sei como você se sente. A dor que causaram em você é incurável. Perder sua esposa e sua filha não deve ter sido fácil. Mas destruir este e todos os outros universos não vai trazer elas de volta. Você precisa perdoar e deixar ir. E aí Horvath diz, deixar ir, seu hipócrita. Quando matei seus amigos, você deixou eles partirem? Hein? De um jeito ou de outro, eu vou recuperar a minha família e me livrar de qualquer um que possa impedir ou destruir isso de novo. Exatamente, Horvath foi quem ordenou aquele ataque lá, se não me engano, por Miranda, né? Que tinha matado os BRs e Talis não deixou ir. E aí Horvath tá jogando na cara que Talis fez um pacto pros BRs voltar. Que loucura! Let's go! Let's fucking go! E aí tá, o Horvath segue dizendo, e não só isso, todos os seres deste universo merecem liberdade. Eles nunca vão ter isso enquanto os talismãs viverem. Vocês precisam ser destruídos. E Talis diz, então é assim que vai ser? E Horvath diz, é assim que vai ser. Alex olha para Talis e Talis diz, vamos. Então eles se olham, vê que não vai ter outra saída a não se lutar. Eles falam a Alex e o Talis, a líder dos guardiões, o talismã, meu Deus! Eles se olham e falam, vamos. E aí a gente tem esse olhar, essa troca de olhares, essa união deles como talismãs e o BRs a partir daqui é muito importante, porque tem uma questão do perdão aí, né? Por tudo que a família do Talis fez para os guardiões e que os guardiões fizeram para a família do Talis. Então é muito interessante. Eles começam a andar, um exército na direção do outro, e logo começam a correr. Talis expande seus poderes para quem não tinha, e junto eles saltam em direção ao exército de Horvath, com uma grande batalha começando, todos saltando e voando. Mas enquanto na Terra eles batalhavam e estavam indo até que bem, em TLS-25 as coisas não estavam indo conforme o planejado. Justin, o líder da tropa, estava sozinho com as tropas que lutavam fortemente, impedindo a entrada deles na galáxia. Mas muitos conseguiram invadir e entrar, tudo com a ajuda de Horvath 726, que usava feitiços de outro universo, superando todos os talismãs deste universo. Então, quem estava atacando o planeta dos talismãs era o Horvath 726, que vinha de outro universo. Então, ele vinha de outro universo, já tinha conquistado tudo no universo dele. Então, ele sabia como neutralizar os talismãs, como impedir cada feitiço, como criar feitiços novos para combater. Ele estava superando por muito Justin e os talismãs desse universo, né? Porque ele já tinha derrotado os talismãs do universo dele e isso tinha dado uma experiência para ele. Então, Justin e a tropa lá dos talismãs estavam todos segurando a barreira que impedia eles de entrar na galáxia do planeta TLS-25, a Galáxia Start. Mas eles começaram a invadir a galáxia, começaram a entrar no planeta Start, em todos os planetas ali da região daquela galáxia, todos os sistemas, e começaram a devastar tudo. E estavam perdendo. Sem dúvidas, 726, Horvat 626 orquestrou tudo e foi peça-chave para ultrapassarem as defesas e saírem destruindo todos os planetas e sistemas da galáxia, ficando apenas TLS-25, apenas o planeta TLS-25, por último, que era o planeta dos Guardiões. Engraçado que eu acho que aqui a gente não chegou a mencionar a questão de que havia outros planetas, outras raças seriam apresentadas, outros planetas, outros sistemas, mas isso foi cortado da versão oficial. Nos roteiros originais apareceriam outros planetas que seriam destruídos, outras raças que estariam lutando, e aqui destruíram já logo de cara e deixaram foco só em TLS-25. Seguindo, muitos já haviam passado, eles tiveram que recuar, voltando ao planeta que foi invadido e saqueado. Eles estavam destruindo tudo, e Justin fazia o melhor como seu líder para proteger o planeta. Mas eles deixam o escudo ali e vão proteger TLS-25. Então eles estavam vendo que eles já estavam conseguindo quebrar partes do escudo, entrando na Galáxia Start e devastando os planetas e sistemas próximos. Lá mais adiante, mais à frente, estaria TLS-25 e tinha alguns soldados do Horvat 726 indo para lá. Então, muitos soldados, todos recuaram, deixaram o escudo ali, pararam de reforçar, deixaram o escudo ali e voltaram para o planeta. Voltaram já batalhando, destruindo alguns inimigos pelo caminho, mas voltavam para proteger o planeta que já estava sendo saqueado e tudo mais. Então, eles voltam para o planeta, deixam só o escudo lá sozinho, que esse escudo, obviamente, essa barreira vai acabar sendo quebrada. Justin deixou outro no comando da tropa e se dividiram entre lutar, proteger e rondar o planeta para eliminar os que se infiltraram no planeta. Klaus, Mercedes e James, que eram os líderes de outras energias, já estavam indo até a Câmara dos Guardiões procurar o talismã. Um dos talismãs perdidos, né, que estava guardado lá. E assim que chegam lá, Justin aparece na frente deles para os impedir e ficam ali, eles quatro lutando. Klaus, Mercedes e James contra Justin, que era ali o líder majoritário, deixou outro líder ali de tropa, guiando e arrumando tudo, enquanto ele fazia as coisas mais principais, assim, mais fortes mesmo. E aí ele tinha que impedir. Um talismã estava de volta com Thales, mas tinha um talismã perdido, que era o de Horvat, né? Que ele tinha abandonado, que estava lá perdido, estava lá guardado no TLS-25. E eles foram lá para roubar o talismã do Horvat, que era do Horvat 625, né? Agora o 726 estava lá para roubar aquele talismã, manipular aquela energia e ficar ainda mais poderoso. Na Terra, agora, veremos Thales e os Guardiões, que vão para cima de Horvat, enquanto Talita agora lidera os demais contra o exército. Mas, no meio da batalha, ela diz para os Beggs: vamos, juntos podemos vencer. Nisto, Horvat lembra que foi esta frase que ele disse para sua esposa na última vez em que a viu, quando estavam lutando. E aí isso volta na cabeça dele. Então, o que acontece? A gente vai ver esses momentos simultâneos aqui. A gente vai ver duas batalhas simultâneas em TLS-25 e na Terra. TLS-25, que é o planeta dos talismãs. Justin vai lutar contra o Klaus, o Mercedes e o James para não deixar eles pegarem o colar talismã que era do Horvat 625 para não manipular aquela energia e não ficarem mais poderosos, né? Eles precisavam de um dos talismãs mais poderosos, que era um que estava com Thales, que o Horvat 625 foi para pegar, e um que estava guardado no planeta TLS-25, que o 726 foi pegar. Eles precisavam de um desses dois colares, ou dos dois de preferência. Então o Justin está lá protegendo, enquanto o planeta está sendo saqueado, eles estão lá por toda a galáxia lutando, com o escudo sendo invadido e tudo mais. E na Terra, eles já estavam lutando, Thales e os Guardiões vão para cima de Horvat, então fica os 6 Guardiões mais Thales, os 7 lutando contra Horvat, e no meio da batalha, Talita vai liderando o exército do Thales ali, como uma das mais poderosas, para seguir atacando os demais e montando estratégias e plano, e no meio disso ela fala essa frase, né? Vamos, juntos nós podemos vencer. E nisto, o Horvat, que estava lutando contra o L7, se lembra, né? E aí a coisa vai ficar L7, não, L6. Porque Bena, se não me engano, havia morrido, né? L6, exatamente. Vamos seguir, ó. Horvat, que estava lutando contra os 6, os 5 Guardiões mais Thales, trocam golpes na mesma intensidade e atacam todos juntos. Mas Horvat é muito habilidoso. Então, eles 6 atacam juntos e Horvat é muito habilidoso. Por separado, Horvat Por separado, cada um ataca Horvath logo em seguida. E quando um cai, vai o outro, até que todos são derrotados. Ele escuta a frase de Talita e fica desconcertado. Então não foi no primeiro momento, foi todos juntos. Ele conseguiu afastar todos e foi um de cada vez, ele derrotou todos e aí ele escuta a frase de Talita e fica desconcertado. Talis aproveita que ele ficou desconcertado e acerta uma rajada de poder nele. Horvath cai, impressionado. Ele se levanta perante os demais, voa um pouco mais alto. Ele fica desconcertado e diz, é ela. O que vocês fizeram com a minha filha? E a Alix diz, ela não é mais a sua filha. Nossa, são filhas da puta, tá lisona. E aí Horvath diz, eu vou acabar com vocês. Ele vai pra cima com tudo e a raiva dele deixa ele cada vez mais forte, porque ele é alimentado pelo poder da ira. Talis, prevendo que eles perderiam, sabia que se Horvath chegasse até Talita e de alguma forma revertesse os pensamentos dela, eles perderiam, pois Talita é a mais forte entre todos ali, depois do Horvath. Talis deixa os guardiões lutando contra o Horvath. Em um momento de desatenção dele, enquanto lutava, Talis consegue com sua magia conjurar um cubo de pura energia prendendo ele. Ah, tá. Vamos recapitular aqui, ó. Talis deixa os guardiões lutando contra Horvath. Em um momento de desatenção do Horvath, enquanto lutava, Talis consegue conjurar com sua magia um cubo de pura energia prendendo Horvath dentro do cubo, levando ele para fora da Terra. Eles estavam causando muitos estragos e Talis precisava defender seu planeta, os humanos e toda a vida na Terra, fazendo com que a batalha continuasse agora no espaço. Então ele puxou o Horvath. Então tava os 5 guardiões lutando contra o Horvath. Enquanto ele estava lá lutando, se defendendo de um e bate em outro, Talis chegou por trás, conjurou um cubo, prendeu ele e subiu voando para o espaço com esse cubo. Com o Horvath preso nesse cubo, sabe? Como se fosse um Tesseract e o Horvath preso dentro de um enorme cubo desses. E sobe com ele para o espaço, levando a batalha para o espaço. E quando Talis pega o líder do exército do cara, quando ele pega o líder do exército e sobe, o exército sobe junto e todo mundo começa a voar usando poderes e magia compartilhada e todo mundo vai subindo para o espaço, levando essa luta para o espaço. Os guardiões levantam voo para seguir eles e todos começam a fazer o mesmo, subindo e voando, brigando pelo ar. Então já enquanto subiam para seguir Horvath, para seguir o Talis, que eram os dois líderes, eles já iam se matando e brigando ali, exército contra exército, no ar mesmo, insano. Os UBRs nesse momento conseguem derrotar vários deles, porque estão voando e acabam ficando desatentos. Mas Miranda e Kumala no ar começam a lutar contra Stefan e Úrsula, enquanto os demais seguem em direção à saída do planeta, para ver o que iria acontecer entre Talis e Horvath. Eu amo essa dupla. Talis e Horvath é icônico, icônico. E acho que deveríamos ter, quem sabe, uma sequenciazinha aí pra ele. Será? Não sei, tô variando. Mas, então o que acontece? Os guardiões estavam subindo e aí a Miranda e a Kumala já queriam aproveitar pra tentar eliminar dois guardiões, né? Então a Miranda e a Kumala foram pra cima do Stefan e da Úrsula. Mas Stefan e Úrsula brigam bravamente e conseguem afastar elas, jogando elas pra longe. Vemos aí ela sai do planeta e as outras também aproveitam para sair do planeta. A Miranda e a Kumala saem do planeta. Vemos todos saindo do planeta. E ali no campo de batalha na Terra só haviam ficado Mônica, Michael e Stella. Stella estava devastada e eles ficaram ali para proteger o local. Vasculhar para ver se não havia restado mais nenhum resto de magia. De corpos e tudo mais. Então todo mundo foi para o espaço. Só ficou ali na Terra no campo de batalha a Stella, devastada por perder o Dominique. E o Michael e a Mônica. A Mônica estava grávida, né? O Michael ficou ali para proteger a Mônica e para dar aquele suporte para a Stella. Após fazer esta varredura, Stella, Mônica e Michael eliminam os que restaram. E depois de todos já estarem no espaço, Stella coloca uma armadura em volta da Terra. Um escudo transparente muito forte que iria proibir a entrada de qualquer ser que não tivesse o DNA humano na Terra. Então presta atenção. A Stella, como revolta por terem matado Dominique, esses seres de outro planeta, ela pega e bota uma armadura em volta da Terra, um escudo em volta. Um escudo transparente que não deixaria nenhum ser entrar, e se entrasse seria destruído, dizimado, queimado, não conseguiria entrar, não conseguiria penetrar, e se entrasse morreria se não tivesse DNA humano. Verdadeiro, original, não podia nem ser uma cópia, tinha que ser original mesmo. E aí eles ficam lá no planeta Terra. Já em TLS 25, Justin acaba sendo derrotado. Meu Deus. Ele foi morto pelos três que vasculhavam o lugar. Eles acham o talismã que Horvath usava e acham também uma sala cheia com os inimigos mais poderosos dos talismãs, seus prisioneiros que estavam em cápsulas. Agora todas as cápsulas foram desativadas e vemos eles um por um se levantando, saindo, se unindo a Klaus, James e Mercedes, fazendo desta uma nova rebelião. Então imagina. Talis já tinha avisado para os guardiões: vocês estão colocando todos os vilões que vocês derrotam presos aqui no maior planeta onde tem o maior poder de todos da galáxia. Se houver uma rebelião, vocês vão perder de dentro para fora. Vai ser horrível, né? Tem aquele negócio cavalo de Troia, sabe? Vai dar ruim, Talis avisou. Não escutaram? Foi exatamente o que aconteceu. Então, Klaus, a Mercedes e o James, lá em TLS 25, vencem o Justin, matam o Justin, liberam os vilões. Pega o talismã que era de Horvath e causa uma rebelião. E aí, sem Justin, que era o maior líder, o maior protetor ali, na ausência dos guardiões, o líder da tropa fez o que podia, eles estavam lutando como podiam, mas sabiam que já era uma batalha praticamente perdida. Agora veremos no espaço. No espaço, todos eles começam a lutar frente à Terra, logo ali frente à Terra, um pouco mais à frente dos satélites. Talis e Horvath trocam rajadas de energia, poderes e muitas cenas de luta corpo a corpo. Eles começam a se perseguir, passando pelo sistema solar, enquanto os outros seguem lutando ali em frente à Terra. Neste momento, Alex fala: "Gente, tem algo errado no nosso planeta." Justin não responde. Stefan disse: "Vamos, nosso planeta precisa de nós. O BR, se vocês dão conta?" E a Alice diz: "Deixa com a gente, vão." Ai, que delícia! Eu tô surtando! Olha essa interação, galera, olha essa interação, entendeu? Da Alice aí como uma das líderes do BR em campo, em batalha. E aí eles veem, né, que Justin morreu, eles sentem essa ausência, tentam chamar, não responde, o planeta está sendo invadido, eles sentem isso, eles têm o controle, eles conseguem ver e falam: "Gente, acabou. Se a gente não for lá defender o nosso planeta, acabou. Eles vão ter a fonte do poder, tá acontecendo uma rebelião, fudeu tudo. Vamos lá que nós vamos ter que defender o planeta. Não adianta nós defender a Terra. O planeta do Thales não defendeu o nosso próprio planeta. Agora cada um por si de novo." Então Thales acabou juntando e teve que separar todo mundo novamente por essa questão de que estava atacando dois lugares ao mesmo tempo. E era muito território para cobrir. E o que aconteceu? Os guardiões então se teletransportam para a TLS-25 para tentar evitar aquela rebelião, tentar recuperar o talismã e tentar conter aquela situação, enquanto os Mechs tentam conter aquela situação ali, né? Então é os guardiões por TLS e Thales e os Mechs pela Terra. E é sobre isso. Alex, né? Thales saiu com Horvath pelo sistema solar, já tinham perdido de vista. Eles estavam ali com a Thalita lutando. De repente, Alex diz: "Gente, não vai dar mais aqui, vamos ter que ir." E Alice assume a frente e fala: "Não, pode ir que a gente dá conta." Os guardiões retornam de imediato ao TLS-25 se teletransportando, enquanto os demais seguem lutando à frente do planeta com a liderança ali da Alice, da Thalita e dos demais. Thales e Horvath passeiam pelo sistema solar, se perseguindo, jogando rajadas de poder. Nisto, eles chegam perto de Marte e brigam ao redor do planeta. Horvath consegue acertar Thales, que acaba caindo em Marte. Em seguida, Horvath desce ao planeta e, em solo marciano, eles lançam poderes um contra o outro. Eles brigaram em Marte! Que delícia! Eu não tô acreditando que isso tá aqui! Cara, eu tô surtando, porque assim, na hora que a gente tá fazendo. Na hora que a gente tá fazendo assim e programando o livro, tem muitas coisas assim que passa assim que a gente só vai ver depois que o livro já tá feito, sabe? Porque a gente escreve, mas não se lembra depois. É toda uma surpresa. Seguindo, eles vão rodando por todo o planeta em uma luta feroz, magia e força, por todo o planeta ali, Marte. Até que lutam em meio a uma tempestade de poeira. Era magia e golpes para todos os lados. Thales estava perdendo. Não conseguia lutar em meio à tempestade. E quando estava encurralado, jogou um forte poder no rosto de Horvath. Depois disso, saiu voando para fora do planeta. Então ele estava perdendo, viu que estava encurralado e jogou uma rajada de energia no rosto de Horvath, né, que se protegeu, deu tempo de distrair, e ele saiu fugindo do planeta. Logo em seguida, Horvath vai atrás dele. Thales sai rapidamente pelo universo procurando o talismã que estava perdido. Tinha outro talismã perdido, era isso? Porque o do Horvath já tinham pegado, tava em TLS. O do Max tava com Thales. Veremos. O garoto nota o brilho do colar no universo, mas Horvath também. Então tinha outro talismã perdido. Em um certo ponto, Horvath nota que a uma longa distância nos anéis de Saturno estava voando perdido por lá um talismã. O que era de Thales? Ah, lembrei. Sim, Thales não estava mais com o talismã. Lembrei. Porque quando Thales estava endemoniado, a gente lembra daquela cena, recapitula, né? Que o Dominique pegou o colar do Thales e jogou pro espaço, em direção ao espaço. Aí o colar do Thales saiu da Terra e foi em direção a Saturno e ficou preso ali nos anéis de Saturno, né? E aí deu toda aquela batalha. Thales recuperou o poder, foi e voltou, mas ele tava lutando com o poder de Merlin mesmo, que ele tinha recuperado em seu cajado. Mas ele tava sem seu talismã porque Dominique havia jogado ele no espaço e foi parar lá nos anéis de Saturno. E aí então é essa continuidade aqui, beleza. E aí o de Horvath estava no TLS-25 foi roubado já, beleza. Em certo ponto, então, ó, Thales sai rapidamente pelo universo procurando o seu talismã que estava perdido, que Dominique tinha jogado no espaço. O garoto nota o brilho do colar no universo, mas Horvath também. Então eles notam lá à distância o brilho do talismã. E em certo ponto, Horvath nota também que essa longa distância significava que eles estavam lá. O talismã estava lá perdido nos anéis de Saturno. Essa era a longa distância. Então, lá nos anéis de Saturno, estava voando o talismã que era de Thales. Horvath passa pelo Thales voando mais rápido que ele, né? Thales estava voando, saindo do planeta Marte, parou ali na saída do planeta, localizou o talismã. Horvath logo atrás dele saiu, localizou também, passou voando por ele. Horvath passa pelo Thales voando mais rápido na tentativa de pegar o colar, mas Thales se transporta para perto do colar, perto dos anéis de Saturno. Então, Horvath vai voando supersonicamente, né? E não pensou nos usar o teletransporte, foi porque achou que Thales ia fazer isso, né? E não pensou mesmo, vilão meio, né? E aí Thales se teletransportou para perto. Horvath faz o mesmo, mas ainda fica nas costas de Thales. Então o que acontece? Horvath passa voando, Thales se transporta já voando, né? E passa na frente do Horvath. O Horvath se teletransporta de novo voando, mas ainda fica atrás de Thales, nas costas de Thales, voando ali na cola dele, um pertinho do outro, voando em direção aos anéis de Saturno. Logo chega. Só que aí, logo o Horvath chega, já estava nas costas de Thales, né? Mas logo ele chega jogando uma das rochas dos anéis no garoto. Então eles já adentraram os anéis de Saturno, mas o talismã perdido estava no meio, né? Disso tudo, daquelas rochas e tudo mais. E aí eles já entraram nos anéis Saturno, Horvath entrou logo atrás de Thales e jogou uma das rochas dos anéis nas costas do Thales. Enquanto o colar sobrevoa no ar, em seguida Thales recupera, estendendo a sua mão chamando o colar. Então o que acontece aqui? Eles estavam lá no meio dos anéis Saturno, Thales estava na frente, Horvath foi atrás, jogou uma das rochas dos anéis no Thales, que perdeu o equilíbrio e acabou saindo, batendo, né, entre as rochas. Se, tipo, ele atravessando as rochas, quebrando-se, batendo mesmo, sendo afetado, jogado em direção a essas rochas, e aí ele assume o controle do seu corpo, do seu voo, recupera-se, voando para trás, se recupera e estende a sua mão, chamando o colar talismã que estava uns 10 metros à frente dele. Ele chama o colar talismã vai em direção a Thales e se instala. Não, não se instala, não. Aí a gente parou nessa cena mesmo. Que aí Torvath estava logo atrás de Thales, né? E tenta chegar até ele para pegar o Thales e o colar talismã, mas não consegue porque Thales estende a sua mão. Ah, não, ficou melhor assim, né? Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui no livro. Ah, tá. O que acontece? Horvath passa o Thales, então, voando, enquanto o Thales ali tá, cai, fica zonzo por tropeçar, por bater nas rochas. Horvath passa por ele em direção ao talismã, mas o Thales se recupera e chama o colar talismã, que vai para as mãos do Thales. Thales pega o colar com as suas mãos e o Horvath vai para cima dele agarrando o talismã também com as suas mãos. Vamos ver. O talismã vem até o Thales, parando nas mãos de Thales. Nisto, ele tenta colocar o colar em seu pescoço e faz a volta, né, com o colar assim com a sua mão. Mas Horvath não deixa. Chegando rapidamente, ele segura o colar. Se queima e grita de dor, porque, obviamente, né, o colar tem esse feitiço de proteção, né? Que quem não é digno dele não pode encostar. E, claro, Horvath ia manipular aquela energia de outra forma, né? Cada um segura o colar por uma ponta, puxando o colar talismã com força e com toda a magia que ambos tinham. Ambos gritam de dor e força, ambos dão o seu melhor. Horvath, sabendo que perderia, deu seu último golpe. Thales estava agarrado ao talismã com suas duas mãos. E Horvath somente com uma, olha a força do Horvath. Com a mão que estava livre, Horvath move seus dedos com sua magia. Ele puxa uma das luas de Saturno, jogando ela nas costas de Thales. A lua Titã vem com tudo e acerta Thales em cheio. Bum! Varrendo Thales, que é arremessado para longe junto aos destroços da lua e os anéis de Saturno. Eles, olha que luta foda! Então eles estavam lá nos anéis de Saturno, eles já estavam destruindo tudo, atrapalhando completamente o sistema solar e o sistema de Saturno. E de repente ele pega uma das luas de Saturno, a Titã, desintegra ela, pega ela meio que inteira, mas vai desintegrando assim, e taca no Thales. E o Thales, bum, é levado junto aos destroços ali, é jogado com os destroços da lua, invadindo os anéis de Saturno, quebrando tudo em uma destruição total. Com isso, Horvath fica com o colar talismã. Ele solta o colar no ar para não se queimar mais, mas coloca uma magia em volta do colar para poder levá-lo e levar o amuleto da sorte com ele, pegando o colar de Thales. Neste momento, ele pede para que todos recuem. Então, qual era o propósito disso? Não era a batalha final, era uma pré-batalha final. Era um pré para o pós para o plano. Então, era isso que aconteceu. Então, olha só. É muito, muito parecido com o que aconteceu com Guerra Infinita, tá? Que é onde o grupo dos heróis se dividiu em dois e perderam dos dois lados. Então a gente tem TLS-25, que Justin foi morto, devastação total, rebelião, TLS-25, os guardiões foram pra lá, mas não vão chegar a tempo, perderam tudo e ainda por cima roubaram o colar que era do Horvath, que ele tinha abandonado, ele pegou de novo para manipular a energia, roubaram o colar do Horvath e aqui, na luta na Terra, que foi pro espaço, o Horvath rouba o colar que era do Thales, que era do Max. Então eles conseguiram roubar os dois colares talismãs, que era do Max e que era do Horvath. O do Max que ficou com o Thales, do Horvath que ficou escondido, guardado, que foi oferecido a Merlin, Merlin não quis, ficou guardado. Eles descobriram, conseguiram pegar, então pegaram dois dos oito colares, os guardiões. Seis estão ainda com os guardiões, cinco, né, porque Justin morreu também. Mas o Ben morreu e ficou, o colar foi procurar, mas perderam, mas como era um colar dos guardiões, não podia, sabe? Então morreu um guardião, guardou o colar. Não pode passar para outro. A não ser que seja de muita confiança. Ou que a pessoa seja extremamente poderosa e destinada àquilo. Que era o caso do Thales. Que era o caso de Merlin. Mas que claramente não tinha ninguém para substituir o Ben. Né? Então eles perderam o Ben, guardaram lá no cofre. Eles não queriam do Ben, pegaram do Horvath mesmo. Que era o plano deles, isso, porque eles não sabiam que o Ben tinha morrido. Que foi morto pelo Thales logo depois. Então, o que aconteceu? Pegaram do Horvath o colar antigo do Horvath. Horvath 726 pega o colar do Horvath 625. E Horvath 625 pega o colar do Thales. Então eles roubaram os dois colares em dois lugares diferentes. E agora eles têm tudo o que precisam para manipular as energias. E serem os mais fortes para dizimar os talismãs. E modular e moldar o universo como eles quiserem. O que acontece? Horvath vai em direção à Terra. No espaço rapidamente. Thales fica perdido entre as luas de Saturno. Entre as luas de Saturno, os anéis e os destroços. Horvath vai, já pedindo para todo mundo recuar. E quando ele volta, ele olha para Thalita com lágrimas nos olhos e promete consertar isso. Para ele mesmo e para ela, que fica apenas olhando para ele. Todo o seu exército junto a ele simplesmente se teletransportam. No estalar de dedos, com o poder de Horvath, que consegue manipular através de sua energia o colar talismã sem ter que usá-lo. Todos voltam para sua galáxia e seu planeta. E ali, em frente à Terra, todos os Ubergs e os aliados de Thales e seu exército ficam desolados, muitos machucados, muitos mortos, feridos, desolados porque perderam. Perderam Thales de vista, perderam o colar talismã aqui e lá em TLS-25 eles perderam o planeta e perderam o colar. Eles perderam completamente os dois. Os Ubergs perderam e os talismãs perderam. Antigamente, os Ubergs perdiam e os talismãs ganhavam. Os talismãs ganhavam, os Ubergs perdiam. Ambos ganhavam. Agora, ambos perderam. Horvath tinha informação de que lá em TLS-25 haviam pegado um colar, e agora ele pegava o outro. Tudo levava a isto, e a história se encaminhava para a batalha final, agora sim. Talis se recupera, ele usa sua magia, e uma magia extremamente poderosa. Ele reconstrói a Lua Titã e a coloca em seu devido lugar. Depois disso, ele reorganiza os anéis de Saturno e volta até os demais, e todos voltam para a Terra, para o castelo da UBR, para decidir como iriam prosseguir daqui para frente. Então, Talis, olha o poder que ele tem, né, gente? O poder que ele manifesta. Ele remontou ali Saturno. Que interessante. E aí vocês me perguntam, por que Saturno e Marte para lutar? Marte porque claramente é um planeta avisado pela humanidade para construir uma vida lá e tal. Então gostei de fazer essa participação, já colocar um humano, um feiticeiro ali em Marte. Quem sabe, né? Veremos. E quem sabe dessa batalha eles não deixam partes da magia deles ali, começam a crescer outro tipo, né? Por uma outra história, quem sabe. E Saturno, porque me encanta, me fascina Saturno, os anéis dele, a sua complexidade, as luas que tem, Titã também, que pode abrigar água, a vida que todo mundo já falou. Então, assim, é incrível. E aí, para outros planetas, Urano, Netuno, Júpiter... Não me pareceu muito atrativo, atraente. Mercúrio perto do Sol, mas aí seria mais interessante o Sol, né? E também tem aquele outro, como é que era, que não é mais planeta, o Plutão também. Eu acho que esses foram as duas melhores escolhas, por serem mais intrigantes ali. Bom, vamos acompanhar agora o que aconteceu, então. Depois, Talis remonta Saturno, vai em direção à Terra, volta ali pra frente da Terra. Olha com aquele olhar de obrigado para todo mundo, mas não conseguimos, e todos eles se teletransportam de volta, entram de volta para a Terra e se teletransportam para o castelo ali onde estava o campo de batalha, abraçando a Mônica, a Estela, o Michael, e voltam todos para o castelo da BR e decidir o que vão fazer para proteger a Terra e buscar aí de volta o colar talismã que Talis havia perdido para o vilão Horvath 125, o vilão principal da nossa saga, desse universo. Talis havia perdido. E agora? A guerra não viria mais para a Terra. Talisman não está mais lá. Talis, por mais que tenha poder, eles não têm mais nenhum interesse ali no Talis, porque sabem que Talis vai em busca do Talisman, então Talis vai levar a luta deles, vai levar seus aliados, então qualquer criatura que eles quiserem corromper, manipular ou trazer para o lado deles, eles sabem que Talis vai levar até eles. Então, é isso aí. Agora eles vão ter que sair, né? Já brigaram em casa, agora vão ter que lutar fora. Agora vamos acompanhar o que está acontecendo em TLS-25. Baixas significativas aqui. Baixas significativas aqui. Eles perderam Ben e eles perderam Justin. Mas eles são os guardiões. Então eles claramente agora eles vão fazer o que eles sempre julgaram que era errado em Talis. Fazer aquilo que está proibido. Mexer com a morte, mexer com a vida, mexer com a estabilidade do tempo, do espaço, do multiverso, da existência. Em TLS-25, os Guardiões conseguem trazer Ben e Justin de volta à vida, usando um dos feitiços proibidos de Merlin, que eles haviam decorado, e que eles sabiam, pois, né, por mais que o livro houvesse sido destruído e tudo mais, Merlin foi um grande aliado deles por muitos anos, muito tempo, então eles sabiam dos truques dos feitiços e usaram. Eles não eram a favor, né? Mas agora que a maldição dos feitiços e da magia de Merlin havia sido destruída, eles tinham essa licença de poder conjurar esse feitiço sem corromper nada nem ninguém. Então, usando os feitiços de Merlin, eles trazem Justin e Ben de volta à vida. Eles sabiam que talvez teria um preço, né, por usar os feitiços de Merlin. Eles ainda estavam com medo por essa magia, né, pela maldição, mesmo sabendo que ela tinha sido destruída. Mas não poderiam perder a mais ninguém, principalmente Ben e Justin. Eles notam que todos os vilões que eles aprisionaram ao longo dos séculos estavam livres. E aí abre espaço, né, para aquelas continuações que eu falei que vai ter depois de Talisman 3. A Protetora, os Guardiões, que são aí com alguns desses vilões que foram libertados após essa rebelião, essa fuga de TLS-25, TLS-25. Ainda tem mais vilões aí que a gente pode, né, explorar, criar novas histórias aí, tanto dos Guardiões quanto dos UMRs, dos Talismãs, do Talis. Enfim, com esses dois aí que escaparam, porque é um universo muito vasto, né? A gente finaliza ali em Talisman 4, mas que tem, né? Alguns haviam fugido e outros haviam se aliado a Horvath 726. Já o planeta, a galáxia deles, estava tudo destruído e seu povo quase havia sido extinto. Sobraram poucos soldados e eles vão ter que fazer uma nova aliança para que possam ter uma chance. Então, nessa guerra aí, quem acabou perdendo mais foi os Guardiões. Foi TLS-25, porque Talis ali, quando estava possuído, tirou eles do planeta com o cajado. Deixou o planeta desprotegido pelos seus maiores heróis. E a Terra ficou com força máxima, mas TLS-25 pereceu. Então o que acontece? Eles vão ter que se unir. Se eles ajudaram a proteger o planeta Terra e o planeta do Talis, agora seria o Talis e os aliados dele que teriam. Se os talismãs e os aliados dele ajudaram a proteger a Terra e o Talis, agora o Talis e aliados dele vão ter que ajudar a proteger TLS-25, o planeta deles, a história deles e o povo deles. Sobrou poucas pessoas do povo, poucas pessoas do exército, e agora eles teriam que recomeçar tudo, reprocriar, reprogramar, reconstruir a galáxia Start inteira. Eles teriam que reconstruir uma galáxia inteira. Alex olha ao redor e vê tudo destruído. Eles sabem que não podem reconstruir nada até que o universo esteja salvo. Por quê? Eles iam reconstruir para quê? Para ter outra batalha, outra rebelião, estragarem tudo, quebrarem tudo? Não. Eles iam dar vida para tirar vidas. Então a primeira coisa que eles teriam que fazer é se aliar, arrumar o que pudesse no planeta momentaneamente, o que fosse mais urgente para deixar aquilo ali ainda funcionando, ainda existir algumas vidas, alguns soldados, reunir com os que puderem, se aliar, formar alianças e destruir esses inimigos por completo. Eles veem então uma única saída. Eles chamam a todos os colares dos soldados que morreram e decidem enviar os colares em uma nova jornada. Antes disso, eles conversam. Então, sempre que um soldado talismã morre, né, que ele está usando o colar talismã, sendo ele um soldado mesmo, né, sem ser os guardiões, sendo este soldado, o que acontece? Ele morreu. O colar passa, eles mandam o colar imediatamente para a procura de outros seres no universo que possam substituir, né? Que possam ser dignos. Só que agora eles não queriam quaisquer seres no universo. Eles queriam aqueles seres que, mesmo com a sua humanidade, foram capazes de proteger o planeta inteiro e conter uma rebelião com mais de 20 bilhões de soldados que o povo deles não conseguiu fazer. E aí eles veem a força no Talis, nos UBRs, nos Terráqueos e na humanidade deles. Nas alianças feitas pelos terráqueos. E aí eles falam: a gente não, para essa luta, a gente não pode pegar qualquer um, qualquer soldado, qualquer recruta. A gente tem que pegar esses aqui. Porque somente esses vão ter essa capacidade. E aí eles pegam e chamam, primeiramente, todos aqueles colares talismãs de todos que haviam morrido, mais de 10 bilhões, sei lá, muitos. Chamam aqueles colares e dão um aviso: tragam aqueles. E das coordenadas, das orientações, e as colares saem aí pelo universo a vagar para trazer esses seres especiais para essa batalha, para depois então usar todos esses seres também para reconstruir a galáxia e a ordem. Nisto eles conversam. A Alix diz: somos os guerreiros mais poderosos deste universo. Como não conseguimos resolver isso? Já passamos por tantas coisas. O que foi que nos fa faltou? O que foi que falhou e o que foi que nos faltou? Stefan diz: nos falta coisas que esses humanos têm de sobra, a fé, a amizade, a união. Eles contam uns com os outros, e sermos os mais poderosos agora já não significa mais nada. As coisas já não são como eram antes, não somos mais imbatíveis. Porque eles contavam ali só com a magia deles, né? A Úrsula diz: mas ainda podemos corrigir o caminho, precisamos parar Horvath. Eles tinham certa, não amizade, mas uma cordialidade ali entre eles, mas uma afinidade, não diria uma amizade, mas aquela questão mais familiar, sabe? Eu não tenho contato, mas ajuda ali porque é família, entendeu? Uma obrigação. E aqui eles começam a formar mais laços e vínculos, porque eles já tiveram laços e vínculos, tiveram que ser cortados por problemas que aconteceu, né? Que a gente viu que tiveram filhos e tal, não podia o guardião ter filho, ter essa proximidade, então todos foram obrigados a se afastar, a se manterem em seus tronos, a não manter contato. Isso esfriou muito o grupo, ficaram com mágoas e rancores uns dos outros, e aí acabou nisso. Mas a Úrsula reforça: precisamos parar Horvath. Ross diz: Talis e Talita são os únicos que podem fazer isso. E a Talita ficou lá na Terra com Talis. E aí o Ben, que voltou à vida, fala: não é o suficiente. Talis vai precisar de nós, de todos nós. E aí o que acontece? Ben morreu por causa do Talis, mas ele tem essa sabedoria de que foi a maldição, né? E que agora já foi eliminado e que Talis vai precisar, sim. Porque ele não conseguiu deter Horvath, nenhum dos dois, sabe? Ele conseguiu prender os 726. Conseguiu bater de frente com 625, mas acabou perdendo para os dois. Acabou perdendo os dois de vista. E aí, se a gente nota o nome dos guardiões, tem uma referência aos UBRs. Úrsula, U, B, de Ben, e o R, de Ross. UBR, IRBU. Úrsula, URB. Úrsula, Ross e Ben. UBR, Úrsula, Ben e Ross. Esses três fazem alusão ao nome do BR. Logo, a Daymata vem falando, de acordo, mas precisamos de mais poder. Eles não vão parar, os vilões, né? E aí a Daymata segue dizendo, não vamos vencer eles lutando da mesma maneira, a qual sempre fizemos. Alex diz, precisamos de mais força, mais rebeldia. Precisamos de mais desse caos do Thales e seus amigos. Porque eles eram muito certinhos, eles lutavam de acordo com as leis, as regras e blá blá blá, determinados lá no início do universo. Então eles não batiam de frente com o inimigo para destruir, para matar, para, sabe, para ser forte mesmo. Eles faziam para defender. E agora eles não tinham que defender, tinham que atacar. E o ataque seria a melhor defesa. E ali, essa questão do Thales e do Banks, eles tinham essa fome de brigar para defender, para atacar, para destruir os inimigos, para defender algo maior, o bem comum, o planeta deles, a existência deles. E aí a Alex fala: precisamos mais dessa rebeldia, desse caos que eles têm por fazer o bem. Como já dizia nas profecias, somente o caos vai trazer a paz. E o caos quem tem é o Thales, por mais que não, né, literalmente pela maldição, mas ele já tem essa rebeldia, esse caos. Então ele pode fazer, junto com seus amigos, aquilo que a gente precisa e o que ninguém mais faria no universo. E aí Stefan diz: não precisamos de alguns deles, precisamos de todos eles. E a Alex diz: colares, talismãs. Aí todos vêm. E como a gente já tinha explicado antes, todos vêm e chegam na frente dela. E ela que é a líder, né? E ela manda o comando para os colares talismãs: tragam todos os únicos bons e rebeldes. Somente os UBRs podem salvar o multiverso. E aí temos aqui a união concreta e verdadeira. Essa força magnífica, essa fênix poderosa que é UBIMãs, talismãs e UBRs, UBRs e talismãs, UBIMãs. Que vai se formar aqui. Então, só os UBRs podem salvar o multiverso. Então ela já chama: tragam todos os únicos bons e rebeldes. Todos. Não só de outro universo, mas todos que existem. E agora, neste instante, eles se olham com uma cara de que vão aprontar e vão aderir à rebeldia de Thales e os Terráqueos. E pronto. Os colares vão, eles se conciliando com aquela cara de vamos detonar aqueles filhos da puta. E agora vamos pra Terra. Vemos na Terra, em seu castelo, em um grande salão, Thales conversando com todos os demais. E aí, Thales, aqui nessa resenha, ele diz: estamos sem o talismã. Estamos sem o talismã. Mas por sorte não perdemos muitos dos nossos. Temos que seguir de alguma forma. E vai ser mais seguro para o planeta se levarmos a luta até eles. Não deixar que retornem. Quem vai querer ir? É uma escolha e é uma passagem só de ida para além da nossa galáxia. Então ele deu a escolha, né? Ele não ia obrigar todo mundo. Ele pediu e tem que meio que obrigou, não, mas ele teve aquela insistência ali porque era o planeta. Vamos defender o nosso planeta. Mas agora, eles estão se arriscando não somente pelo planeta deles, pela vida deles, mas também por outro planeta, por outras raças. Então aqui é uma questão de amor próprio, mas também um amor coletivo. Ele, tipo assim, não. Antes era só pela gente. E o nosso planeta. Agora é pela gente, pelo nosso planeta e pelos demais. Se eles nos apoiaram e vieram nos ajudar aqui na nossa batalha, a gente vai lá e vai ajudar e vai apoiar na batalha deles. E aí Thales dá essa escolha. Quem vai querer ir? É uma passagem só de ida. Não garanto que a gente não vai morrer, que vai voltar. E aí é uma passagem só de ida para fora da nossa galáxia. Da galáxia Via Láctea para Start e para Red Power, se não me engano. E aí a Sofia é a primeira a dizer: Thales, eu sei o que você pensa, mas nós, os UBRs, vamos sim. Todos. E o Aaron diz: a garota tem razão. Se lutarmos aqui ou em outra galáxia, em qualquer lugar, podemos morrer. Vamos lutar até o último minuto por nosso planeta, por nossas vidas. Então a Sofia foi a primeira a levantar a bandeira dos UBRs e falar: não, nós vamos sim. O Aaron dos dragões, o dragão que era assumiu o reino ali das criaturas sobrenaturais mágicas, vamos sim. O Tony, falando por ele e por todos os demais que seguiam ele: vamos sim. O Tony falou o quê? Devemos isso, Thales. A todos os que perdemos no caminho, a nós mesmos e por tudo que passamos. Queremos liberdade para todos, mas não assim. Sei que podemos convencer o Talismã e que podemos mudar tudo daqui para frente. Então eles queriam liberdade para os povos deles, para as criaturas mágicas, para os extraterrestres, para todos. Não ter a soberania tirana dos guardiões, mas também não deixar eles vencer, né? Que eles já estão com os dois colares talismãs, tá pro final ali, tão ferrados. E não vão deixar. Então tem Tony, tem Aaron, tem Sofia, tem todo mundo ali com eles. E Camila ali chega falando: "Você conseguiu mudar o seu futuro, Thales. O futuro de todos. Podemos mudar ele de novo." Então fala que Thales ia ser dominado pelo caos e destruir tudo. Ele foi dominado pelo caos e conseguiu. Não sei, ele conseguiu mudar o futuro, a possibilidade dele. E a Camila revelou: "Se mudamos uma vez, podemos mudar de novo." E Richard já entra falando: "Mas dessa vez faremos isso todos juntos." Então, Richard e Camila são de exércitos e energias diferentes. Vão convocar o exército deles, que não veio para essa batalha. Vão convocar o exército deles e vão para cima. E vamos que vamos. Então, Thales tem aliados aí, todo mundo disposto a ajudar. E aí, Thales dá o recado final: "Então vamos. Se não pararmos eles, as duas versões de Horvath podem invadir o multiverso. Eles podem escravizar toda a existência. E ainda não fizeram isso porque sabemos por onde eles querem começar. Não vamos deixar isso acontecer, custe o que custar." Eles olham pelas janelas do palácio e conseguem notar muitas luzes brilhantes indo em direção ao castelo. Todos ficam assustados e preocupados, de prontidão, achando que seria um novo ataque. De repente, todas as janelas são quebradas e vemos os colares talismãs entrando no castelo, parando na frente de cada um deles, parando frente a cada um deles. Todos estavam sendo convocados, todos os BRs estavam sendo convocados a serem talismãs. E isso era a resposta que eles estavam precisando. Thales entende o que os guardiões fizeram, agradece e tenta convencer, né? Porque as criaturas mágicas não queriam se unir aos talismãs, por isso que se uniram aos BRs, aceitaram os BRs, mas não aceitaram os talismãs. E aí Thales diz: "Acho que aqui estão os nossos ingressos para a batalha, para outra galáxia e para a batalha final. Não vai ser uma aliança fácil se unir aos talismãs. Sei que talvez não é o que queríamos, mas de algum jeito temos que fazer isso. Ser um BR agora é se tornar um talismã. E para ser um talismã, precisamos ser um BR. Amigos, irmãos e irmãs, coloquem suas armas e vamos salvar o nosso universo." Todos colocam seus próprios colares talismãs e ficam de prontidão com aquela magia brilhando. Mas para Thales não havia chegado nenhum colar. E depois, ao falar aquilo, todos levantam. E ao falar aquilo, Thales, como sua arma, tinha seu cajado e os demais, todos os colares talismãs. Eles levantam sua magia, né? Brilham com sua magia do seu colar talismã, e Thales levanta seu cajado. E todos comemoram com um grito de guerra. Em seguida, Thales bate seu cajado no chão e todos são imediatamente teletransportados para a TLS-25, em meio ao planeta rodeado de destruição, justamente onde já estavam lá os Guardiões e Justin, os esperando a todos eles. Com todos reunidos e os guardiões à frente, e os guardiões frente a eles, aos mais de 108 BRs, né? Que eles acharam que se recrutar só eles 108, mas tem essa surpresa aí, né? Que eles eram 108 BRs ali, mais de 108, mais 125, mais 180, né? Porque foi pegando todos os BRs, aqueles que tinham esses valores dos BRs ao redor do planeta Terra, então pegaram muitos mais. E estavam ali todos eles na frente dos guardiões, que iam explicar para eles também como seguiriam essas alianças e por que deles terem liberado os colares talismãs a dedo para os UBRs. E também como seria, né, essa aliança entre eles, e já deixando uma pista de que viriam mais, não somente do planeta Terra. E ali, com todos à frente, né, dos guardiões, Alix começa a falar, explicando os termos de suas alianças, explicando, esclarecendo absolutamente tudo. Alix diz: "Vamos precisar fazer as coisas ao modo Thales. Por incrível que pareça, a união e a confiança, o trabalho em equipe fez nosso protetor se destacar na magia e na música. Vamos precisar usar isso para vencer. Precisamos confiar uns nos outros e, se for necessário, dar nossas vidas por esta causa e uns pelos outros. Thales nem sempre seguiu as regras e ainda assim salvou o multiverso. Precisamos unir nossas forças, poderes e melhores qualidades, combinando tudo isso. E se todos se perguntam o porquê Thales não recebeu um colar, é porque temos planos diferentes para ele." Então, apesar do Thales não ter mais o colar de um guardião, ele poderia ter recebido outro colar normal. Mas não quiseram porque eles têm outros planos. Veremos. E aí, Stefan assume dizendo: "Desta vez, vamos governar sem mentiras, sem segredos. Vamos levar em consideração todas as criaturas e suas energias, que cada raça seja responsável pelos seus planetas, galáxias e setores. Sempre vai ter um de nós presente no perímetro, caso precisem de ajuda. Mas já não vamos mais governar sozinhos. Será apenas um soldado talismã para cada raça ou galáxia. Porque antes eles tomavam conta de tudo, tinha talismã em tudo e regra em tudo, e aí agora eles vão dar essa diminuída. Deimata assume e diz: vamos recompensar os milênios de abandono em relação aos terráqueos, de soberba e sangue, a todos, entregando tudo o que temos e prestando apoio. Então eles abririam Teles 25 para compartilhar tecnologia, energia, magia, ensinamentos, conhecimentos, feitiços, tudo ali, para todos os planetas que quisessem aprender e usar de acordo com o bem para a proteção de cada território. E ali segue dizendo Ross: Horvath vai abrir um portal para o multiverso para achar uma nova versão de sua esposa e achar uma cura para Talita, sua filha. E aí Ben diz: Nós apagamos a sua memória, a memória de Talita, e moldamos sua personalidade para ser uma guardiã, a sucessora de todas nós, de todos nós. Então ele sabia que uma hora eles iam ser extinguidos e Talita seria a única guardiã que assumiria o cargo de tudo. Esse era o plano dos guardiões, né? Não dividir o poder total entre todos, como eles fazem, mas que tivesse uma só com poder total. E eles falam isso ali na frente de Talita mesmo. Só que no momento que eles trouxeram Talita para ali, eles deixaram ele inconsciente, obviamente, né? Para, né? Não dá tão na cara. E todos sabiam a verdade, mas a Talita não. E a Talita era manipulada por eles. Então eles podiam falar o que quisessem também na frente dela, não era nada. E aí a Úrsula chega falando: sua programação faz com que ela nos entenda e fique do nosso lado, mas sabemos que nem mesmo ela será capaz de derrotá-lo. Agora ele tem dois talismãs. Ele está mais poderoso que todos nós, até mesmo que o Talis. Alix diz: ele e o Horvath 625, né? Mas com o Jodo 726, então. Alex diz: para este caso extremo, pensamos em combater fogo com fogo, sendo a única força que poderia derrotá-lo seria a força do caos, mas não o caos comum. O caos da maldição de Merlin. O caos controlava você, Talis. Mas e se você pudesse o controlar? Controlar o caos? Então aqueles vão mexer de novo com essa magia, justamente por essa questão do caos ser forte, poder controlar. Então o que acontece? Talis dizimou o caos de Merlin dentro do cajado dele por conta das energias, mas eles queriam trazer esse caos de volta, remodelado, para ser controlado por Talis e não Talis ser controlado por ele. E aí a gente para o episódio aqui na página de número 326 de Talismã 3, A Magia Através do Multiverso, na metade da página, onde a Alix vai seguir falando e seguir explicando para o Talis como funcionaria esse novo poder que ele ganharia adicionado à magia que ele já tem de Merlin purificada, né? Mais o cajado que ele tem, mais o poder da maldição controlada e canalizada em uma espécie de um novo colar para Talis Mendes, um colar diferente de tudo e todos, que poderia ser, quem sabe, mais poderoso que o Horvath 625, com os dois talismãs, mais poderoso que o 726, mais poderoso que Talita e todos eles. Então agora eles querem elevar o nível do Talis, já que os vilões elevaram o seu nível. Talis é o seu herói principal, porque Talita, se entrar em batalha, ela, por mais que tenha tudo, eles não confiam completamente, porque eles sabem que o Horvath pode ainda ter alguma influência sobre ela. Então, o herói principal deles é o Talis. Eles querem focar no Talis. A Talita já tá pronta, eles podem usar. Mas eles precisam ter um plano B, uma segunda opção, que era o herói principal deles ali, que pode voltar a ser, que é o Talis Mendes. Então, eles vão focar em amplificar os poderes do Talis com a magia de Merlin, com o cajado dele e com uma nova energia aí, vinda da sua essência do caos ali, da maldição de Merlin, que eles vão tentar dominá-la. Talis dizimou ela a átomos dentro do cajado porque ele não conseguiu dominar. E agora, com a ajuda dos guardiões, eles vão tentar dominar essa energia para refazê-la, remontá-la de uma forma ao qual Talis possa dominá-la e amplificar seus poderes para a batalha final, que eles vão tentar levar agora. Já teve batalha em Teles 25, na Galáxia Start, no planeta Terra, na Galáxia Via Láctea, e vai ter agora no planeta Red Hor, na Galáxia Red Power. Então eles vão levar a batalha e a guerra até os inimigos, mas para isso precisam ir com força total e alimentar, né, fomentar, aumentar a capacidade de poder do seu herói principal, Talis Mendes. Será que Talis vai fazer isso? Será que eles vão aceitar essa aliança entre UBRs e Talismãs? Onde estão os Talismãs e os UBRs que foram chamados aí por todo o universo, por todo o multiverso? Quando que eles vão chegar? O que que vai acontecer? Como é que vai ser os seguintes passos dessa aliança? Talita, Talis, Horvath, os dois, mais os dois colares, as outras alianças, as energias de caminho do Horvath seriam da Talis, mais exército chegando. Tudo isso e muito mais em Talismã 3, A Magia Através do Multiverso, para os próximos episódios. Realmente foi um episódio muito intenso, uma batalha muito linda, muito grandiosa, que veio acontecendo aqui, nesses dois lugares, o dividir para conquistar, e eles conseguiram, funcionou muito mais para os vilões do que para os heróis, e agora eles vão montar uma tática de unir todos os UBRs através do multiverso, formar uma aliança entre talismãs e UBRs, UBRs e talismãs, cada UBR vai se tornar um talismã, e cada talismã vai ali ser e impor a sua magia sendo um único bom e rebelde. Né? Que são essas características, essas qualidades, essas pessoas que têm essas características, esses dons, não somente artísticos, mas essa imaginação, essa criação, essa inspiração que tem o Thales e cada um dos seus discípulos e irmãos, o BRs. É isso, veremos no próximo episódio então a busca de Thales e os Guardiões por um novo poder para aumentar ali a capacidade de Thales Mendes e também para estar acima de Thalita, caso eles percam ela também ali como a sua arma secreta, como sempre foi Thales Mendes. O nosso poderoso Thales Mendes, o nosso poderoso talismã. É isso que temos nesse episódio, é o que vamos aí trazendo e começando a fomentar, a caminhar, a incrementar, a criar, né, para desenvolver nos próximos episódios aí que vão levar à batalha final. Já estamos muito próximos, a história tem 442 páginas, estamos em 326. Faltam aí pouquinho mais de 100 páginas. E logo, logo, isso passa muito rápido. E logo, logo, teremos aí o final de Talismã 3, a magia através do multiverso. Mas né, temos muita coisa interessante para ver. Vamos ter, sim, mais canções ali para o final da história. Vamos ter esse desenrolar de Thales e Isabela. Vamos ter novos casais aí também se concretizando. Vamos ver o multiverso se abrindo e vindo aí os UBRs chamados pelos talismãs deste universo para compor o exército na batalha, e veremos personagens icônicos voltando de outro universo, quem sabe Fernando, Johnny, quem sabe, veremos Mark, não sabemos o que vai vir, quem vai vir para ajudar a Thales dos UBRs, e vários encontros que podem acontecer também entre outros personagens aí, por essa abertura no multiverso que eles vão fazer, e vão estar de novo abrindo, Thales vai fechado, e eles vão abrir novamente. Vamos ver então, será que o Horvath consegue uma cura para a filha dele? Será que consegue recuperar sua esposa? Será que ele consegue destruir esse universo e remontar um novo de acordo com ele, onde ele seja o único guardião, como seria a Thalita? Ou ele vai destruir tudo aqui, ou ele só vai tirar os talismãs do poder e assumir o poder. Veremos o que vai acontecer em Talismã 3, a magia através do multiverso, isso e muito mais nos próximos episódios do podcast destinado a contar a saga Talismã em Talismã 3, a magia através do multiverso.